Senhor presidente, senador Cícero Lucena, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para registrar a passagem triste dos 10 anos de falecimento de Sérgio Vieira de Mello, ocorrido em Bagdá, capital do Iraque. Carismático, empreendedor, otimista, Sérgio Vieira de Mello, um apóstolo da busca da justiça para que então possa acontecer a paz, foi um alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que dedicou a sua vida ao trabalho em prol de uma solução para situações de genocídio, êxodos e todo tipo de conflitos. Enviado ao Iraque com uma equipe de especialistas, a missão de Sérgio consistia em desenvolver e planejar a forma de reconstruir o país e devolver a soberania ao povo, tarefa que cumpriu com grande sucesso. Em 19 de agosto de 2003, houve um ataque à sede da ONU em Bagdá. Nesse dia, Sérgio, gravemente ferido, colocou a vida dos outros antes da dele, pedindo aos homens o resgate para salvar outros feridos antes dele, vindo a falecer entre os escombros. Sérgio Vieira de Mello foi um dos melhores representantes da ONU para a promoção de soluções multilaterais para as inúmeras crises mundiais. Tornou-se um exemplo para muitos. Como negociador da ONU, atuou em alguns dos principais conflitos mundiais: Bangladesh, Camboja, Líbano, Bósnia, Herzegovina e Kosovo, Ruanda e Timor-Leste, entre os anos 1999 e 2002. E, por fim, no Iraque, onde foi morto durante o ataque suicida ao Hotel Canal, com a explosão provocada por um caminhão-bomba. O Hotel Canal era usado como sede da ONU em Bagdá há mais de uma década. Vieira de Mello obteve êxito e visibilidade no cenário internacional por sua atividade profissional. Até a sua trágica morte, esteve dedicado a apoiar a reconstrução de comunidades afetadas por guerras e violências extremas. Vou ler aqui um pequeno trecho do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, da jornalista norte-americana Samantha Power, também professora da Universidade de Harvard, e que é um livro de extraordinária qualidade. É uma biografia de Sérgio Vieira de Mello, O Homem que Queria Salvar o Mundo, uma biografia. Tive a oportunidade de acompanhar a palestra de Samantha Power na Bienal do Livro, em agosto de 2008, na Livraria Cultura. Ela estava acompanhada de Carolina Larriera, que também falou a respeito de Sérgio Vieira de Mello. E para se ter uma ideia da qualidade desse livro, eis um trecho. Às 15 para as 9 da manhã de uma terça-feira, 19 de agosto de 2003, 5 meses após a invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, Sérgio Vieira de Mello chegou de carro ao quartel-general das Nações Unidas em Bagdá. Mantivera-se anormalmente calado no percurso até lá e seus guarda-costas acharam que estivesse exibindo sinais de tensão gerada por uma presença cada vez menos relevante da ONU no país e pelo colapso da situação de segurança. Funcionário da ONU durante toda a sua vida adulta, Vieira de Mello, um brasileiro de 55 anos, acumulara bastante experiência com a frustração. Em seus 34 anos de serviço, conheceu todos os lugares que apareciam nas manchetes dos jornais. Trabalhar em Bangladesh, no Sudão, no Chipre, em Moçambique, no Líbano, no Camboja, na Bósnia, em Ruanda, no Congo, no Kosovo e no Timor-Leste. Falava português, inglês, francês, italiano e espanhol fluentemente e arranhava várias outras línguas. Havia sido recompensado por seus talentos com a atribuição mais difícil de sua carreira, enviado da ONU ao Iraque. Ele era talhado para o cargo, não por falar árabe, ele não falava, mas pela experiência acumulada para tentar justamente evitar que houvesse maior violência ou que pudesse terminar a guerra em locais caracterizados pela violência. Talvez pudesse mostrar aos norte-americanos o que fazer e o que não fazer. Havia muito tempo deixara de acreditar que traria soluções para as desgraças de um lugar. No entanto, se tornara exímio em formular perguntas que ajudavam a revelar ideias construtivas. O trabalho sempre fora para ele um local de refúgio, e ao adentrar a base da ONU em Bagdá, no Hotel do Canal, subiu as escadas até seu escritório no terceiro andar, cumprimentando os funcionários no caminho. Passou a manhã lendo os telegramas mais recentes da sede das Nações Unidas em Nova York e respondendo aos e-mails. No final da manhã, seus seguranças prepararam um comboio para levá-lo à Zona Verde, o distrito fortificado onde os administradores, a coalizão norte-americana e britânica, haviam instalado sua base nos palácios abandonados de Saddam Hussein. Tive uma reunião marcada com Paul Bremer III, o administrador norte-americano do Iraque, e uma delegação de legisladores norte-americanos de Washington. Ao meio-dia, seu sedã blindado estava pronto para partir, mas naquele momento ligaram do escritório de Paul Bremer. O voo que trazia a delegação de congressistas norte-americanos do Kuwait para Bagdá se atrasara e o almoço teria que ser cancelado. Ele telefonou para Carolina Larriera, sua companheira, uma economista da missão. Escapei do almoço, ele disse. Vamos comer um sanduíche juntos? Carolina Larriera respondeu que não podia porque tinha que enviar convites para uma conferência às 5 horas da tarde. Ele disse que estava contando os dias, faltavam 42, para passar um mês de férias com ela no Brasil. Os dirigentes da ONU não esperavam desempenhar um papel político significativo no Iraque. Nos dias que antecederam a guerra, a Casa Branca desprezara as Nações Unidas, comparando-a à ineficaz Liga das Nações. O vice-presidente Dick Cheney diz que a ONU se mostrara incapaz de lidar com a ameaça que Saddam Hussein representa, incapaz de impor suas próprias resoluções, incapaz de enfrentar o desafio que nos defrontamos no século XXI. Contudo, nas semanas que se seguiram à derrubada da estátua de Saddam Hussein em Bagdá, tornara-se claro que os soldados norte-americanos precisariam de ajuda. Os ataques de homens-bomba ainda não haviam começado, mas o saque generalizado sim. E aqueles que tão facilmente expulsaram o ditador iraquiano pareciam cada vez mais perdidos quando se tratava de administrar o legado de seu domínio. Vieira de Mello foi escolhido para encabeçar essa equipe devido à sua vasta experiência, mas igualmente porque poucas semanas antes da invasão norte-americana do Iraque, fizeram algo que poucos dirigentes da ONU antes dele conseguiram. Encantou George Walker Bush. Em uma reunião no Salão Oval, Vieira de Mello criticara as políticas de detenção norte-americanas em Guantánamo e no Afeganistão e pressionara o presidente a renunciar à tortura. Às 3 da tarde, encontrou-se com 2 altos funcionários do Fundo Monetário Internacional para discutirem a pressa da coalizão em privatizar as empresas estatais iraquianas. Logo depois que o grupo ocupou seus assentos, uma explosão ensurdecedora soou um clarão branco que tomou conta do céu. Uma testemunha comparou a luz a 1 milhão de flashes, acendendo de uma vez. As janelas se estilhaçaram, lançando milhares de lascas de vidro pelo escritório. O teto, as paredes e o chão cederam, depois desmoronaram como uma panqueca sobre os andares inferiores. Ele é como um cruzamento de James Bond com Bob Kennedy. Foi assim que um colega jornalista descreveu Sérgio Vieira de Mello para mim, disse Samantha Power, na véspera de meu primeiro encontro com ele. Era abril de 1994. Eu era um repórter novata na ex-Iugoslávia E ele tinha a fama de ser a figura mais dinâmica e politicamente hábil da missão da ONU ali. Tínhamos amigos em comum e ele concordou em me dar informações sobre o conflito durante uma refeição em Zagreb, a capital croata, no dia 15 daquele mês. Sérgio de Mello sempre pautou o seu trabalho no sentido de mitigar o sofrimento da população dos países que atuou como comissário dos direitos humanos das Nações Unidas, bem como para contribuir para o desenvolvimento de instituições democráticas e para a promoção e respeito pelos direitos humanos. Senhor Presidente Cícero Lucena, quando Sérgio Vieira de Mello foi designado para a sua função de alto comissário para os direitos humanos no Iraque, eu lhe escrevi um e-mail em 26 de maio de 2003, sugerindo que os iraquianos seguissem o exemplo do sistema de dividendos do Fundo Permanente do Alasca, uma experiência pioneira e bem-sucedida da renda básica de cidadania. Com as grandes reservas de petróleo do país, o Iraque poderia seguir este caminho. Quatro dias depois, em 30 de maio de 2003, Sérgio Vieira de Mello me respondeu que considerava positiva a proposta e que a encaminharia à consideração das instâncias decisórias que na época administravam o Iraque. Na sequência dos fatos, em 23 de junho daquele ano de 2003, durante a cúpula de reconciliação de chefes de Estado em Omã, o embaixador J.P. Paul Bremer III, responsável pela administração do Iraque após a queda de Saddam Hussein, diz que os iraquianos poderiam seguir o exemplo do Alasca, de forma que todos pudessem participar da riqueza da nação. Em 1º de agosto de 2003, Sérgio Vieira de Mello me telefonou de Bagdá. Eu me lembro perfeitamente, eu estava no gabinete do então prefeito de São Bernardo do Campo e pedi uma pausa para ouvir Sérgio Vieira de Mello. E ele me disse que a proposta de instituição de uma renda básica de cidadania no Iraque havia sido considerada positiva por muitos pela administração do país e, inclusive, foi expressa pela missão da ONU, pela missão do Banco Mundial, ali presente, que era factível.